DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar o Jornal da Manhã da DW África, emissão de segunda-feira, 10 de fevereiro. Rumores sobre o alegado recrutamento compulsivo de jovens para cumprir serviço militar gerou alvoroço em Moçambique, mas um dos diretores do Ministério da Defesa Nacional desmente essa informação.
Os jovens são convocados, apresentam-se no centro de recrutamento, os mídias são convocados para aferir o ato e não há nada que se esconda.
Teodorin Obiang conhece hoje a decisão do Tribunal de Recurso de Paris, está acusado de branqueamento de capitais e má gestão de fundos públicos. E hoje é ainda dia de mais um episódio da radionovela contra o crime, O Segredo dos Ossos. Fique connosco, eu sou Nuno de Noronha, acompanho-o neste jornal com a edição de Márcio Pessoa. Em Moçambique, correu o rumor de que o Estado estaria a recrutar de forma compulsiva jovens para engrossar as fileiras do Exército e assim responder aos ataques armados em Cabo Delgado. Essas informações ganharam força na semana passada nas redes sociais, mas o Ministério da Defesa Nacional desmente as acusações. As autoridades moçambicanas estão a investigar o caso. Os detalhes com Romeu da Silva.
O Exército e a Polícia Moçambicana estão à procura dos autores da disseminação da informação de um alegado recrutamento militar de jovens que criou pânico na última sexta-feira em Maputo. O Exército negou que esteja a protagonizar tal ato. No entanto, jovens entrevistados pela DW África ainda receiam fazer-se à rua temendo o alegado recrutamento.
Não sei se é verdade ou não, não sei. Temos muita dúvida. Muitos problemas que existem aqui no nosso país. Já. As pessoas ficam com cabeças abarejadas.
Por exemplo, no Zimpeto, ouvi dizer que lá tinham polícia. Então, o que é que custou polícias prenderem essas pessoas que estão a recrutar? Porque não é do conhecimento dos nossos dirigentes.
Então, isto principalmente já está a criar um problema grande para os cidadãos moçambicanos.
Imagens que circularam nas redes sociais mostravam jovens debandada no maior mercado grossista de Maputo, o epicentro da agitação. Mas as imagens não mostravam em nenhum momento elementos do exército a protagonizar tais atos, senão os veículos da polícia que se fizeram presentes para manter a ordem. O diretor nacional de Educação Cívico-Patriótico no Ministério da Defesa Nacional, Carlos Mukamisa, deixou garantias de que não há recrutamento compulsivo no país.
Os jovens são convocados, apresentam-se no centro de recrutamento, os mídias são convocados para aferir o ato, porque é um ato oficial, de cor da lei, que é a lei número 32/2009 de 25 de novembro, e não há nada que se esconda.
Mukamisa diz-se que os jovens devem levar a sua vida normal e ajudar a polícia e o exército a identificar os autores dessa desinformação.
E o jovem deve ser vigilante. Nós estamos a chamar a consciência do jovem, a consciência patriótica do jovem. Não podem disseminar mensagens sem analisá-las, a sua veracidade, sob o risco de um dia ouvirmos que já se atiraram na costa do solo, mergulharam porque têm medo disso, têm medo daquilo.
Em entrevista à televisão privada STV, o analista político Tomás Vieira Mário considera que os atos ocorridos na última sexta-feira resultam do permanente medo que a sociedade vive por causa dos conflitos no centro e norte do país.
E qualquer sinal que nos possa colocar em perigo, achamos que é verdade. Porque sofremos muitos perigos no nosso percurso. Temos uma memória de vulnerabilidade, uma memória de perigo permanente. Qualquer sinal nos põe em pânico. Temos essa história de guerras, de desastres. E pouco pensamos no Estado.
Os rumores de recrutamento forçado em Moçambique começaram há menos de uma semana. Mas, diz Tomás Vieira Mário, o governo devia ter reagido na hora. Explica porquê.
É um sinal que nos deve preocupar, porque uma informação como esta é perigosíssima. Até porque já há quem diga que é o tal Al-Shabaab que chegou a Maputo para contar pessoas. Portanto, é uma informação tão perigosa que merecia uma reação imediata dos órgãos do Estado, no primeiro momento, a desmentir e a dizer que investigamos e sabemos quem está a fazer isto, está sob controle.
Face a esta agitação, a polícia fez algumas detenções de supostos envolvidos para averiguações. Romulo da Silva, DW, Maputo.
Sobre este tema, perguntámos aos nossos ouvintes o que pensam sobre o recrutamento militar, como é que os governos podem cativar os jovens a aderir às Forças Armadas. Aqui no estúdio está Márcio Pessoa. Bom dia. Conta-nos como está a discussão nas redes sociais.
Bom dia, Nuno. Bom dia aos ouvintes. O Gabriel Pagagnani considera o serviço militar bom para qualquer país. Não há ninguém para defender o país a não ser o próprio cidadão. O que me entristece é ver no meu país valores a serem cobrados de voluntários para o serviço militar. Ele não refere aqui qual país ou de qual cidade ele está falando. Ramalho da Conceição diz, nesse cinema todo, a pergunta que não cala é por que essa tal obrigatoriedade ocorreu apenas em Maputo? Não nas outras províncias, não há jovens sadios? É a pergunta que ele faz, Nuno.
Obrigado e até já, Márcio. Voltamos daqui a pouco ao Espaço do Ouvinte. Junte-se ao debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da Comissão da CDAO, Jean-Claude Borrot, diz que os chefes de Estado da organização pediram ao Supremo Tribunal da Guiné-Bissau que se pronuncie até 15 de fevereiro sobre a disputa eleitoral em Bissau. O responsável falou aos jornalistas no domingo em Addis Abeba, no final de uma reunião de quase 3 horas, convocada à margem da Cimeira da União Africana. A Guiné-Bissau esteve representada na reunião pelo primeiro-ministro Aristides Gomes, que à chegada ao encontro comentou que o país e a região estão na expectativa à espera do pronunciamento do Supremo Tribunal. Vamos ouvir.
Toda a gente está à espera, portanto, do pronunciamento. E então, bom, normalmente quando é assim, enfim, há uma certa agitação, porque a questão que está a ser debatida é uma questão fundamental.
Ouviu Aristides Gomes, primeiro-ministro guineense. A Guiné-Bissau vive um impasse pós-eleitoral depois de o candidato Umaro Sissoko Embaló ter sido declarado vencedor na segunda volta das eleições presidenciais em dezembro. Mas o adversário, Domingos Simões Pereira, do PAIGC, recorreu ao Supremo Tribunal para pedir a anulação do pleito por suspeita de irregularidades. Uma missão do Fundo Monetário Internacional está em Maputo. O anúncio foi feito no domingo pelo Ministério da Economia e Finanças. A agenda de reuniões vai servir para passar em revista o relacionamento atual e futuro de Moçambique com o FMI. A delegação do FMI reúne-se hoje com o Ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayane, e o Governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela. A Economist Intelligence Unit considera que Moçambique vai precisar de um aumento da ajuda internacional devido à insegurança alimentar que se vai acentuar devido à seca. Para a unidade de análise da revista britânica The Economist, o crescimento de 4,2% previsto para este ano não se vai refletir no setor agrícola devido ao impacto dos ciclones e à situação de estiagem que afeta algumas áreas do país. Homens armados não identificados raptaram no sábado um empresário dono de uma rede de estabelecimentos comerciais em Chimoio, capital de Manica, no centro de Moçambique. Yusuf Satar foi sequestrado quando estava a sair de uma das suas lojas ao final da tarde. Segundo testemunhas, os raptores empunhavam armas e estavam mascarados. A Polícia da República de Moçambique está a investigar o caso e remete mais explicações para esta segunda-feira. O presidente do Movimento para a Democracia, Ulisses Correia e Silva, foi reconduzido no domingo na liderança do partido no poder em Cabo Verde, com 99% dos votos. Ulisses Correia Silva, que é também primeiro-ministro desde as eleições de 2016, liderava a única lista que foi a votos.
DW África. Deutsche Welle.
A Justiça em Paris divulga esta segunda-feira o acórdão relativo ao recurso do vice-presidente da Guiné Equatorial, Théodorine Obiang. O filho do presidente equato-guineense foi condenado em 2017, em França, a 3 anos de prisão e a uma multa de 30 milhões de euros por branqueamento de capitais e má gestão de fundos públicos. Emmanuel Marcigny é o advogado de Théodorine e nega todas as acusações que recaem sobre o seu cliente. É um processo em que não há nada a censurar. Ele ganhou legalmente o seu dinheiro na Guiné Equatorial. Dizem que os seus fundos públicos foram desviados. No entanto, gostaria de observar que nenhuma instituição financeira foi cobrada por isso. E com razão. As instituições financeiras não foram processadas porque todos sabem que o vice-presidente ganhou o seu dinheiro de maneira legal e em conformidade com todas as leis da República da Guiné Equatorial e do Sistema Monetário Internacional. Chamam-lhe o Príncipe de Malabo. É filho do presidente em exercício da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang. Possui palacetes, carros, obras de arte e objetos que valem muitos milhões de euros. Gosta de se exibir e há quem lhe chame Playboy. As investigações em França à volta do vice-presidente equato-guineense foram lançadas pela Sherpa e pela Transparência Internacional, duas organizações que expuseram publicamente a fortuna de um homem cujo país vive em extrema pobreza. Só entre 2004 e 2011, o Ministério das Finanças da Guiné Equatorial depositou na conta privada do filho do presidente do país 110 milhões de euros. Antes de ser vice-presidente em Malabo, Teodorin trabalhou como ministro da Agricultura. Oferia um salário anual de 75 mil dólares, uma quantia avultada, mas que não lhe permitia ter a vida multimilionária que exibe. Desde o início da investigação, Obiang tentou várias vezes fugir ao sistema judiciário francês, chegando mesmo a intimidar testemunhas. E para travar as autoridades de Paris, Malabo decretou como residência diplomática a propriedade privada de Teodorin na capital francesa e nomeou-o vice-presidente para lhe conferir proteção diplomática. Marc-André Pfeffer, presidente do Conselho de Supervisão da Transparência Internacional em França, lembra que a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas dá apenas proteção a presidentes, ministros e diplomatas. Por isso, deixa um aviso. A condenação de Obiang seria um sinal importante para mostrar que, como chefe de Estado estrangeiro em França, não se pode lavar dinheiro sujo.
On peut investir de l'argent sale quand on est un dirigeant d'un pays étranger.
António Esson Mba é porta-voz da Aliança de Oposição para a Restauração de um Estado Democrático na Guiné Equatorial, uma organização que trabalhou ao lado da Transparência Internacional. Este responsável tem esperança na decisão que será hoje tornada pública pelo Tribunal de Recurso da capital francesa. Foram-lhe confiscados grandes bens em Paris. Hoje a Guiné Equatorial tem enormes problemas. Não há escolas, não há nada para comer. Paga-se por tudo, até pela escola primária. As condições são catastróficas. É uma vergonha para a nação, uma vergonha para o continente. Portanto, 10 de fevereiro será um dia histórico para a África.
O 10 de fevereiro será uma decisão histórica para a África em geral.
DW Notícias.
A República Democrática do Congo vai assumir a presidência rotativa da União Africana em 2021. O anúncio foi feito ontem na abertura da 33ª Cimeira da Organização em Addis Abeba, Etiópia. O presidente da RDC, Félix Tshisekedi, sucede dentro de um ano a Cyril Ramaphosa, da África do Sul, que no domingo recebeu do Egito a presidência da organização para 2020. A sessão de 2 dias decorre à porta fechada e termina hoje com uma cerimónia pública. A consultora Capital Economics considera que a substituição do franco africano pela nova moeda, o ECO, vai ter poucos efeitos económicos e corre até o risco de bloquear a união monetária na região. Em comunicado, a consultora diz que a nova moeda pode ser o primeiro passo de uma reforma mais ampla na África Ocidental. Já a consultora IXX Africa avisa que a substituição do franco africano representa um risco real de uma transição caótica que pode levar à fuga de investidores. A Comissão Nacional de Saúde da China aumentou para 908 o número de mortes causadas pelo novo coronavírus, inicialmente detectado na cidade de Wuhan. Só neste país há mais de 40 mil casos diagnosticados. A doença já alastrou pelo menos 25 outros estados. A Organização Mundial de Saúde continua a acompanhar de perto a evolução da epidemia. A tempestade Sabine, que se abateu sobre o noroeste da Alemanha, obrigou ontem ao adiamento de um dos jogos da Bundesliga, o Mönchengladbach-Colônia. Ainda não é conhecida a nova data desse encontro. Vários voos foram cancelados no domingo no norte e centro da Europa devido ao mau tempo. De resto, na Primeira Liga de Futebol da Alemanha, o Bayern empatou a 0 bolas frente ao Leipzig. No sábado, o Leverkusen venceu o Borussia por 4-3. Já o Mainz derrotou o Hertha de Berlim por 3-1. O Schalke empatou uma bola frente ao Paderborn. Na frente da tabela está o Bayern com 43 pontos, seguido pelo Leipzig com 42. O Borussia surge em terceiro lugar com 39 pontos. Foram as notícias. Fica agora com mais um episódio da Rádio Novela contra o Crime, O Segredo dos Ossos.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
contra o crime.
Olá, bem-vindos ao primeiro episódio da nova radionovela Contra o Crime, O Segredo dos Ossos, escrita por Sono Abiso Nkoa, com o contributo especial do autor de policiais, Andrew Brown. A história acontece na pequena cidade de Buzuco, onde os curandeiros tradicionais desempenham um papel importante, já que os tratamentos que fazem muitas vezes são mais acessíveis que os da medicina convencional. Bruna, de 18 anos, e Jacob, de 19 anos, vivem num bairro de lata e são pais de Juca. O bebê de um ano tem uma doença de pele que provoca o aparecimento de manchas brancas em todo o corpo. A vida deles nem sempre é fácil. Muitas pessoas acham que o bebê não é africano ou que pode estar enfeitiçado. Este primeiro episódio começa em casa da família, que está a dormir pacificamente.
Jacob, ouviste aquilo?
O que foi, Bruna?
Alguém está a tentar entrar.
É só o vento, meu amor. Por favor, tenta dormir. É tarde.
Não, ouve, ouve.
Bruna, deixa-me dormir. Estou cansado, por favor.
Oh, meu Deus! Jacob, eu não te disse. Vem lá. Shhh, Juca, Juca, meu filho. A mamãe está aqui, está bem? Cala, cala.
Ei, quem está aí? Saiam da minha casa.
Ei, cala a tua boca. Fica aí ou senão eu disparo.
Mas o que querem de nós? Nós não temos dinheiro. Por favor.
Passe-nos o bebê e nada vos vai acontecer. Rápido, rápido.
Não, 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 não. O meu bebê não. Ele é apenas um bebê inocente.
Cala-te, mulher. Ou morrem todos.
Não, não, o nosso bebê não.
Não, deixa o bebê.
Não.
Eu tenho o bebê.
Por favor, eu imploro-vos, devolva o meu filho.
Eu disse para te calares, mulher.
Ai, por favor.
Amarra-o e vamos embora. Desmarcha-te.
Não. Não.
Juca, Juca, meu filho. Meu filho.
Por favor, senhores. Por favor.
Meu filho.
Eu dou-vos tudo, por favor.
Meu filho.
Deixa a criança.
Calma,
amor. Calma.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Pedimos esta manhã aos nossos ouvintes para comentarem o processo de recrutamento militar, como é que os governos podem cativar os jovens a aderir às Forças Armadas. Márcio, mais comentários?
Sim, Nuno, mais comentários. Henrique Zbimbi diz: a ser verdade o suposto recrutamento forçado levanta muitas questões. Primeiro, nos vídeos que circulam, não foi possível ver nenhum militar ou alguém fardado. Segundo, milhares de jovens veem sua vontade de ingressar ao exército frustrada ano após ano. Então, por que o governo recrutaria à força? Seria mais dispendioso e criaria instabilidade. Anísio Mbendatsani diz que, apesar de muitos negarem, eu vi o caminhão das forças de segurança nos impeto e homens a serem recrutados. Você acha que alguém iria filmar em frente aos soldados? Acha que todos só ocorreram... ou melhor, correram para fazer peça de teatro? Às vezes eu acho que moçambicano é um caso para ser estudado. Não é justo que estou a ouvir e ver nos comentários. Joelson Manuel diz que em Angola o recrutamento, que é obrigatório pela Constituição, é negócio dos generais. Lasb Francisco acha que o governo não devia fazer recrutamento obrigatório, porque desta forma não vai resolver o problema de ataques em Cabo Delgado. Azarias Macaza acredita que este assunto seja apenas rumores criados por pessoas que gostam de gerar tumulto e agitação. As pessoas que pulavam e fugiam, nenhuma delas veio dizer que ocorreu porque viu um militar. Ocorreram porque viram um militar. Pelo contrário, ouviram dizer e viram pessoas a correr e também acabaram correndo. Ninguém diz que teria visto alguém a ser levado ou uma mãe veio a reclamar nas mídias que o filho foi recrutado. O boato sempre cresce quando as pessoas partilham, Nuno.
Obrigado, Márcio. Opiniões bastante diversas. Já sabe, pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Passe também pela nossa página no Facebook e no Instagram. Obrigado por ter estado desse lado. Não perca mais logo a emissão da noite. Tenha um bom dia.